gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Olá a todos, o meu nome é Inês Sala, sou interna de nefrologia no Hospital Santo António e o tema do podcast de hoje é sobre o papel da oxigenoterapia na dispneia do doente paliativo. Para explorar este tema, temos como convidada a doutora Helga Freire, médica também aqui do Hospital Santo António e coordenadora da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos, tendo particularmente experiência com as doenças respiratórias e com a dispneia refratária. Muito obrigada, doutora Helga, por ter aceito estar aqui comigo e falarmos um bocadinho sobre este tema, que acho que é fundamental cada vez nos dias de hoje para nós internos. Quer seja de medicina interna, quer seja de outra formação específica, a fazer o estágio de medicina interna, que lidamos muito com estes doentes. E uma das primeiras questões que me surgiu era de qual a evidência de oxigenoterapia no alívio sintomático da dispneia refratária, especificamente no doente paliativo.
Em primeiro lugar, para mim é um gosto estar aqui e muito obrigada pelo convite, e acho que sim, que é uma responsabilidade também trazermos coisas claras da nossa experiência e da revisão da literatura para melhorar as nossas práticas. Portanto, estão todos de parabéns por esta iniciativa. E, portanto, respondendo à sua pergunta, que evidência que há da oxigenoterapia no alívio sintomático da dispneia, quero dizer, em primeiro lugar, que é preciso ter presente que a dispneia é um sintoma multifatorial e o seu tratamento muito complexo. E não há evidência robusta de benefício da oxigenoterapia no alívio da dispneia do doente paliativo em fim de vida, considerando o fim de vida o último ano de vida, pelo que não é recomendado o seu uso por rotina. Desde os anos 70 que temos evidência de benefício da oxigenoterapia no aumento da sobrevida dos doentes com DPOC e hipoxemia, quando usam oxigenoterapia de longa duração durante pelo menos 16 horas por dia. Em doentes com dispneia e sem hipoxemia, não há qualquer evidência de benefício com o uso do oxigênio. Isto foi documentado em pelo menos 5 estudos que incluíram doentes com cancro avançado. Em relação ao alívio da dispneia, alguns estudos demonstram que o ar inalado é tão eficaz quanto o oxigênio. O ar inalado é mais seguro do que o oxigênio. O oxigênio tem riscos de hipoventilação central, vasoconstrição cerebral e coronária, para além do desconforto da via aérea, secura de mucosas, perda da independência e mobilidade, agravando a ansiedade do doente e da família, para além dos riscos de incêndio e maior custo. Vários estudos suportam a hipótese de que a estimulação do nervo trigêmeo pelo movimento de ar frio na face tem um efeito de inibição central da dispneia. Esta pode ser uma explicação para o efeito benéfico da oxigenoterapia em alguns doentes. Este efeito pode ser conseguido por medidas não farmacológicas como uma ventoinha.
De facto, isto, e até acaba por também seguir para a pauta, a questão que me surgiu é que, de facto, nem todos os doentes têm benefício em fazer oxigenoterapia e lá está. Dispneia não é sinónimo de hipoxemia e de precisar de oxigenoterapia. E então, qual é o perfil do doente que pode mais beneficiar deste tratamento, ou em que patologias nós podemos pensar que o oxigênio, quer seja numa fase aguda ou numa fase em que está internado ou depois para domicílio, em que situações é que nós podemos considerar oxigenoterapia na dispneia?
Sim, apesar de nos doentes hipoxémicos, e considerando aqueles que têm saturação periférica de O2 inferior a 88-90% em área ambiente, a oxigenoterapia é considerada nestas situações um tratamento standard. A hipoxemia não é produtora da resposta sintomática a este tratamento. Os estudos têm tido respostas mistas no que diz respeito à dispneia em doentes com cancro ou doença respiratória grave. Os estudos também não demonstraram relação entre a saturação do oxigênio e a intensidade da dispneia. Nem sempre a correção da hipóxia leva à melhoria da dispneia. Assim, recomenda-se que nos doentes paliativos a oxigenoterapia deva ser reservada para os doentes com dispneia moderada à intensa e hipoxemia, após toda a intervenção terapêutica otimizada. Assim, é importante avaliar a dispneia utilizando escalas específicas ou a escala numérica para avaliar a sua intensidade antes e durante o tratamento. Portanto, a avaliação da dispneia é sempre importante. É importante também avaliar a saturação periférica da O2, através basta uma oximetria de pulso para decisão de tratamento, para confirmar a hipoxemia. A monitorização contínua da saturação da O2, quer por oximetria ou por gasimetria, não deve ser realizada quando os cuidados se limitam ao controle sintomático e conforto. Agora, o que se deve manter é sempre a avaliação da dispneia, para nos ajudar a perceber a resposta ao tratamento e se há ou não necessidade de modificar, de ajustar algum tratamento, mesmo ajustar a FIDO2. Mas é importante avaliar a dispneia, não a saturação da O2. Também se recomenda avaliar o benefício num prazo máximo de 3 dias e ponderar a sua suspensão se o doente não referir melhoria da dispneia. Em relação aos diagnósticos, há indicação. Será, sobretudo, os doentes com cancro avançado, com doença respiratória crónica ou com insuficiência cardíaca. Contudo, se estivermos perante um episódio agudo reversível, deve ser avaliado este episódio e a oxigenoterapia deve ser considerada se clinicamente indicada. Não é? Estamos a falar na generalização do doente, da doença crónica avançada, mas sim, temos sempre que pensar que se houver episódios agudos reversíveis, é importante sempre excluir causas reversíveis tratadas e aí os critérios são outros, não é? E serão os standard para, também para a oxigenoterapia.
E da sua experiência, em termos de, às vezes, mesmo doentes que já estejam sob medidas sintomáticas, portanto, também já falámos um bocadinho que é sempre importante avaliar a dispneia, quer após começar o tratamento, durante, enfim, 3 dias, uma semana, se mantém a melhorar, e geralmente os doentes têm um benefício durante um período e depois até pode suspender, ou seja, pode ser feita a oxigenoterapia numa curta duração. E, portanto, houve naquela fase, mesmo que não se veja um fator descompensador claro, uma coisa que seja reversível, mas até a própria progressão da doença, se pela experiência os doentes podem fazer simplesmente como uma medida de curta duração e depois suspender e ficam melhor, ou se geralmente, a partir do momento em que nós colocamos oxigenoterapia e até tem benefício, os doentes ficam a fazer de longa duração, mesmo que depois vão para casa e continuem os cuidados em casa.
Se o objetivo terapêutico for apenas o conforto do doente, a duração da oxigenoterapia será sempre definida pelo doente. Okay. Portanto, é o doente que vai dizer se tem benefício, se não tem, durante quanto tempo. Agora, a oxigenoterapia de longa duração é aconselhada, e como todos sabemos, dados estudos já dos anos 70, de que pelo menos as 15 a 6 horas levam a realmente aumento da sobrevida. Esta oxigenoterapia de longa duração, que tem como objetivo aumentar a sobrevida dos doentes, tem apenas, aliás, esta oxigenoterapia de longa duração tem apenas como objetivo aumentar a sobrevida dos doentes, nomeadamente os doentes com DPOC. E, portanto, quando nos doentes com doença muito avançada, o nosso objetivo não será aumentar a sobrevida, será sobretudo o conforto do doente e, portanto, não faz sentido estarmos a obrigar o doente a fazer X horas de oxigenoterapia para a vida, não. A duração, quer durante o dia, quer ao longo do tempo, vai ser o doente a dizer o sentido que faz e durante quanto tempo. Sim. E, portanto, lá está. É sempre essencial avaliar a dispneia e se há ou não resposta em termos de conforto para o doente. Não é? Portanto, isto é o doente que vai ditar a duração e a indicação da oxigenoterapia.
Okay. Isso, por acaso, pronto, foi até uma das razões da próxima pergunta e uma questão que também às vezes nós nos deparamos é com as expectativas que os outros profissionais e muitas vezes os familiares têm em relação à dispneia, à falta de ar, como eles muitas vezes descrevem, e o uso de oxigênio. E às vezes nós, efetivamente, não objetivamos a hipoxemia e o doente não tem grande benefício não nota grande melhoria a fazer oxigenoterapia, mas há uma quase que uma pressão, entre aspas, dos outros profissionais de saúde ou dos familiares em usar o oxigenoterapia. E aqui levanta-nos algumas questões e até se calhar qual que abordagem é que nós podemos ter para lidar com estas situações.
Relativamente às expectativas dos profissionais de saúde e dos familiares, é essencial explicar e fundamentar as indicações da oxigenoterapia, a evidência que a suporta, os benefícios e também os riscos da oxigenoterapia, tal qual qualquer outra terapêutica, porque não nos podemos esquecer que o oxigênio é um fármaco e, como tal, tem benefícios, tem riscos e tem indicações, e a indicação é médica. Agora, é importante, claro, explicar aos profissionais de saúde e aos familiares quais são, pronto, não só os objetivos, mas também estas indicações e os riscos. E não esquecer de que o oxigênio, sendo um fármaco, deve ter a sua indicação e a sua prescrição médica e rigorosa. Mas, mais uma vez, as questões da comunicação são essenciais, sim, quer entre profissionais de saúde, quer com os familiares, e penso que é por aqui que vai passar a mudança que é necessária em relação também à oxigenoterapia. E, portanto, se temos um doente sem hipoxemia, a prescrição deverá ser excepcional, depois de investigarmos e tratarmos todas as causas reversíveis, do uso das estratégias não farmacológicas, como a bentoína, por exemplo, e das estratégias farmacológicas, nomeadamente os opioides, porque sabemos que sim, isso já há cada vez mais evidência do benefício do uso dos opioides para tratar a dispneia nos doentes com doença avançada. Depois destas medidas, a oxigenoterapia poderá ser testada e avaliado o seu benefício após 72 horas. Se não houver benefício, devemos suspender este tratamento.
Por fim, é uma questão também assim, um bocadinho, também, se calhar não tanto científica, mas também muito, muito importante, e que já fomos falando também ao longo da nossa conversa. O uso da oxigenoterapia pode prolongar o processo natural de morte do doente, e quais as implicações éticas que esta situação tem?
Nos doentes, nas últimas horas ou dias de vida, a manutenção do oxigênio, a sua suspensão, deverá ser feita numa base individual e discutida com o doente e com as pessoas identificadas como importantes para ele. Em algumas situações, a oxigenoterapia, sim, pode prolongar o processo de morte e ser considerada obstinação terapêutica, desde que realmente apenas prolongue o processo de morte, prolongamento este que não faz sentido nem para o doente nem para as pessoas significativas, não é? E, portanto, a decisão é sempre individual. E claramente que é importante, mais uma vez, a comunicação com o doente e com as pessoas que lhe são próximas.
É, de facto, estas situações, e nós cada vez mais lidamos com dispneias refratárias e doentes em cuidados sintomáticos exclusivos, e pronto, e todas estas questões foram-se levantando, e muitas vezes ainda estamos aos poucos a saber como lidar com estas situações, como falar com os familiares, tentar que eles percebam. Acho que foi muito bom. E,
antes de podermos falar com os familiares, temos nós que ter estas informações, e temos que mudar as nossas práticas, mudando a informação que temos, e acho que, apesar de não haver muitos estudos, há alguns, há bastantes recomendações de sociedades internacionais a este nível, sociedades credíveis, que nos dão já bastante ajuda, e, portanto, primeiro temos nós, e isto é importante, este é um passo importante e pode ser o primeiro de muitos passos a nível do nosso serviço de medicina, para melhorarmos realmente as nossas práticas, porque é verdade que isto ainda não entrou na nossa prática cotidiana, e a facilidade com que temos o oxigênio à mão leva-nos ainda a usar muitas vezes mal e com riscos e com desconforto para alguns doentes. Sim, mas primeiro temos nós que mudar, e só com conhecimento é que nós conseguimos mudar, para que depois nós, acreditando e conhecendo realmente as orientações que são mais ou menos consensuais neste momento, a nível internacional, é que podemos realmente conversar com os doentes e com os familiares e fazer as propostas mais adequadas, não é? Nomeadamente o uso das medidas não farmacológicas, que é isso que nos tem faltado muito, não é? Temos algum pudor ainda em sugerir uma ventoinha, que é algo que não faz mal, é barato e não faz mal, não tem riscos
nenhum, coisa muito simples,
não tem efeitos laterais nenhuns e se calhar para muitos dos nossos doentes com doença avançada, se calhar será mais útil, mais prático, não pode ser carregado para qualquer lado, não limita a mobilidade também dos nossos doentes e será tão eficaz, pelo menos os estudos apontam para isso, não? Será tão eficaz quanto a oxigenoterapia, com menos riscos.
Muito obrigada, doutora Helga, pelo tempo. Acho que foi muito bom e conseguimos abordar aqui os pontos essenciais.
Muito obrigada. Eu é que agradeço.